Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com o Miguel Faria Ribeiro, antigo estudante de Optometria e Ciências da Visão. O Miguel está agora na Johnson & Johnson, em Groningen, na Holanda. Miguel, bem-vindo à RUM. Como é que começa esta tua experiência profissional e até internacional, até chegares à Holanda?
Olá, boa tarde a todos. Bem, Liliana... A minha experiência profissional começou em Portugal, já no ano 98, portanto eu trabalhei durante muitos anos como optometrista em Portugal, basicamente trabalhar como na parte clínica, portanto na prescrição de óculos, lentes de contacto, treino visual, tudo ligado à parte da visão mais clínica e com o decorrer dos anos, eu sempre tive um interesse também, um grande interesse pela parte da ótica visual e tudo que é ligado à parte, mais à parte da investigação relacionada com o desenvolvimento de lentes de contacto, com desenvolvimento de novos produtos, inclusivamente tratamentos para retenção da progressão da miopia, depois também mais tarde, portanto, foi todo esse caminho que me trouxe aqui, portanto, mas eu não queria resumi-lo assim de uma forma tão, tão curta, porque isto foi um bocadinho longo.
Mas já era um objetivo teu tentar uma experiência profissional internacional?
Inicialmente não, comecei com o bichinho, com este bichinho da investigação, quando fui tirar o mestrado em optometria avançada, portanto eu fiz parte da primeira turma do mestrado em optometria avançada, e na altura, portanto se me recordo, o mestrado abriu no ano 2009 ou 2010, não estou certo, exatamente foi um ou outro, e na altura eu já tinha cerca de 11 anos de profissão como optometrista, a trabalhar na parte clínica. Depois da conclusão do mestrado, que resultou na primeira publicação científica que eu tive, portanto, surgiu a oportunidade de continuar a fazer a investigação na Universidade de Minho e depois passar também para o doutoramento, e foi aí que o bichinho da investigação começou a crescer. Portanto, e depois tudo que fiz a partir daí foi aquilo que me trouxe até cá.
Pois, e a investigação que fazes na Holanda?
Sim, eu trabalho na Johnson & Johnson Vision, portanto, esta é uma empresa que agora pertence à Johnson & Johnson Vision, antes pertencia à farmacêutica Abbott, foi comprada há cerca de 4 anos, e agora pertence ao universo da Johnson & Johnson Vision, e portanto aqui desenvolvem-se, entre outras coisas, lentes intraoculares, mas também desenvolvemos um implante para tratamento do glaucoma, mas eu diria que 90% do que se faz cá são lentes intraoculares, portanto as lentes que se implantam após cirurgia de catarata. Portanto, eu trabalho na parte da investigação e desenvolvimento, portanto, de novos produtos.
E de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho te ajuda nestas atuais funções?
Bem, ajudou-me em tudo, portanto, a Universidade do Minho foi onde eu fiz todo o meu percurso formativo, desde a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, portanto, aliás, antes de vir para cá, estava com um pós-doc, com um projeto de pós-doc na Universidade de Minho, portanto foi daí vindo, terminei o pós-doc para vir para cá, precisamente, portanto a Universidade de Minho foi onde as portas todas se abriram para estes mundos, portanto foi aí que comecei a trabalhar primeiro na investigação, em investigação ligada à retenção da progressão da miopia, foi aí também que surgiu mais o apetite por entrar nesta parte do desenho óptico, que é o que eu faço agora, ligado não à progressão da miopia, mas ligado à presbiopia, que é a chamada vista cansada, portanto, nos desenhos mais avançados que permitem às pessoas depois da cirurgia de catarata voltarem a obter uma visão ao perto e ao longe em simultâneo, sem necessário outro tipo de correção, mas tudo começou aí com a investigação que eu comecei a fazer na Universidade de Minho, já no âmbito, ainda no âmbito do meu mestrado. ainda no âmbito do meu mestrado.
E a perguntar também se fazer investigação em Portugal é muito diferente de fazer investigação na Holanda.
Bem, não sei muito bem como responder a isso, porque eu em Portugal fazia investigação na academia, portanto, e agora estou a trabalhar na indústria. Uhum. É um bocadinho diferente, por isso é bastante diferente já por aí, portanto, não sei se as diferenças entre Portugal e Holanda, por exemplo, em termos de trabalhar na academia, investigação na academia, uhum. se calhar não é assim tão diferente. Uhum. Mas para mim é diferente porque o contexto em que estou inserido é diferente. Portanto, agora estou na indústria e antes estava na academia.
Claro.
Será mais por aí a diferença.
Olha, voltando à tua experiência, à tua passagem pela Universidade do Minho, que memórias guardas desse tempo de estudante?
Bastantes. Se calhar não tantas como devia, que alguns dias estão assim um bocadinho mais turvos, que não me lembro tão bem. Mas muitas, muitas, muitas boas memórias, não só do tempo da licenciatura, que foram muitas e foram muito boas, mas tive depois também aquela experiência de voltar a estudar, já tive um intervalo de mais de 11 anos entre a licenciatura e o mestrado, e portanto quando voltei a estudar isso também foi uma experiência, voltou a ser uma experiência se calhar tão boa como a primeira, foi muito entusiasmante, portanto, é algo que me lembro muitas vezes, claro que sim.
Olha, então sugeria que partilhasse uma música connosco que te faça lembrar precisamente esses momentos que viveste na Universidade do Minho enquanto estudante.
Eu havia uma data de músicas, umas que ouvíamos na noite, mas havia um conjunto de músicas que, por um filme que me marcou muito, o Pulp Fiction. Creio que foi lançado em cerca em 94, 95, portanto na altura em que eu estava no segundo, terceiro ano da licenciatura em Física Aplicada, ramo optometria, e eu lembro que na altura andava sempre com a banda sonora desse filme no meu carro, portanto sempre saíamos para a noite com os meus colegas, ouvia a banda sonora do Pulp Fiction. Aliás, a minha esposa, na altura quando nos conhecíamos, ela tem essa recordação, portanto associa o Pulp Fiction, a banda sonora do Pulp Fiction ao meu carro. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Passin' Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
Yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only Depois da música, voltamos à conversa com Miguel Faria Ribeiro, antigo estudante da Universidade de Minho, a viver e a trabalhar agora na Holanda. Miguel, é incontornável falarmos do tema que nos tem marcado a todos desde praticamente o início do ano, refiro-me, aliás, à pandemia da Covid-19. Como é que tens vivido todo este processo na Holanda?
As coisas aqui no norte da Holanda, na província de Groningen, estão relativamente calmas. As pessoas têm algum controle, mas não tanto como se vê em Portugal. Portanto, não se vê, por exemplo, o uso das máscaras está apenas é obrigatório em transportes públicos, portanto, nos espaços comuns não é obrigatório. Nas ruas não se vê quase ninguém utilizar máscaras. A situação, porque aqui não foi, tiveram poucos casos em toda a província de Groningen e na cidade. Já mesmo em março, quando eu fui para Portugal e estive aí cerca de 2 meses a trabalhar remotamente, ia falando com os colegas e eles iam-me dando o update da situação. Portanto, aconteceu o que aconteceu aí, os supermercados estavam abertos, outros sítios estavam fechados, mas aos poucos e poucos isto foi-se aproximando da antiga normalidade. Uhum. É claro, por exemplo, aqui na empresa onde eu estou, aqui no departamento da R&D, onde muitas vezes somos cerca de 30 pessoas, estamos cerca de 11 neste momento. Portanto, as pessoas estão a trabalhar, a maior parte estão a trabalhar remotamente, mas saindo à rua, nota-se um impacto, mas estamos cada vez mais próximos da normalidade. Eu espero que assim continue.
Ainda bem que sim. Esperamos todos que as coisas melhorem para todo o mundo em breve. Ia só perguntar-te se tencionavas vir a Portugal agora no período de verão.
Ah, sim. Dentro de uma semana, tenciono estar por aí.
Ah, muito bem. Porque, no fundo, todas estas restrições a que fomos sujeitos por causa da pandemia, no fundo, se calhar, para quem está longe, agudizam ainda mais a saudade que há do país e de casa.
Sem dúvida. Claro que sim. Portanto, sim, estou desejoso por voltar. Eu normalmente viajo com muita frequência, cada 2 semanas, às vezes até semanalmente, mas já nesta situação, já viajei para cá em maio, estou cá desde aí, portanto ainda não. Portanto, para mim, para aquilo que me é habitual, já está a ser um bocado...
já está a ser complicado lidar, não é?
É um bocadinho.
Olha, voltando à tua experiência profissional aí na Holanda, quando chegaste, sentiste muitas diferenças ao nível cultural?
Não, nem por isso. A primeira vez que vim cá, achei os holandeses bastante, bastante simpáticos, e são. Passava na rua e as pessoas cumprimentavam-me sem conhecer-me, diziam-me olá, ai, eu achava aquilo estranho. até me lembro, sem querer dizer que os alemães não são pessoas muito simpáticas, mas lembro que o comentário que fiz na altura, na primeira vez que vim cá, à minha esposa, o comentário que lhe fiz foi que os holandeses eram bastante diferentes dos seus primos alemães no que diz respeito a esta interação social. Portanto, foi uma boa surpresa. Então, não sei se é por ser também aqui no norte, Groningen está aqui assim cercado de quintas, é aqui uma cidade muito bonita, é uma cidade universitária, semelhante a Braga, tem muitos estudantes internacionais, tem muitos docentes internacionais, há muita gente fora aqui, portanto há aqui um ambiente muito, muito interessante a esse nível. E depois, no departamento onde eu trabalho, eu falo metade das vezes holandês, metade das vezes em espanhol, tenho aqui 4 ou 5 colegas espanhóis e outro colega mexicano, portanto acho que da parte de investigação, portanto, eu diria que mais de metade somos de outros países.
E ia mesmo perguntar-te como é que foi essa adaptação ao idioma?
Não foi. Como diz aqui um colega meu espanhol, encontro sempre coisas mais interessantes para aprender. Como não me faz grande falta, porque as pessoas, quase todas as pessoas falam relativamente bem inglês, até mesmo eu vivo num prédio onde grande parte dos habitantes já são pessoas mais séniores, muitos deles serão reformados, e há um ou outro que não fala assim tão bem, mas a maior parte deles falam bastante bem o inglês. E no contexto de trabalho também não é...
Não é necessário, não é?
Não é necessário. Olha... Faz-me faz falta às vezes espanhol do que...
O espanhol já será mais fácil, a gente já está habituado ao portunhol, portanto presumo que se entendam perfeitamente. E a perguntar também, ao nível do estilo de vida, a Holanda é conhecida por primar o transporte das pessoas através da bicicleta. O nível do estilo de vida é realmente diferente?
É muito diferente. Principalmente Groningen, eu antes de vir para cá, portanto, fiz as minhas pesquisas, e Groningen tinha ficado em segundo lugar numa pesquisa europeia sobre qualidade de vida, portanto era um dos sítios onde os seus habitantes estavam mais satisfeitos com a sua cidade, e isso nota-se. Eu vejo isso quando saio à rua, as pessoas, notam-se na cara das pessoas que as pessoas estão, de uma certa forma, satisfeitas e felizes. O facto de andarem de bicicleta de um lado para o outro, de terem essa possibilidade, também ajuda muito nisso. Eu também o faço, às vezes digo mal da minha vida quando está vento e chuva, porque tenho saudades dos meus carros, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas a maior parte do tempo, quando não é assim, quando não estamos debaixo de chuva, é de facto uma qualidade de vida muito grande, é muito agradável. É ver os miúdos de manhã irem para a escola de bicicleta, ou ver as pessoas mais sénias andarem de bicicleta de um lado para o outro, a liberdade que isso dá, e a qualidade de vida, a qualidade do ar, é algo que realmente... Lembro-me que este inverno não nevou, mas no primeiro inverno nevou, e eu lembro-me que ao fim de duas semanas... A neve ainda estava branca, portanto ainda não tinha aquele som tão cinzento que a poluição causa em muitas cidades logo após o primeiro ou segundo dia. Sim, a qualidade de vida é sem dúvida muito boa, muito acima da média.
Olha, aproveitando a tua deixa, ia perguntar-te ou pedir-te que nos expliques como é que é um dia teu aí na Holanda.
Um dia meu.
Fora deste contexto da pandemia, porque com a pandemia os nossos dias ficaram bastante diferentes, mas eu referia-me antes da pandemia, como é que é habitualmente um dia teu aí?
Um dia de semana é muito, saio de casa de bicicleta, venho para trabalhar, o trabalho ao longo do dia tem muitas reuniões, porque normalmente estamos associados a mais do que um projeto, passo tempo no laboratório, passo tempo a discutir coisas com os meus colegas, passo muito tempo no computador, porque muito deste trabalho também é computacional, de simulações e programar e etc. E normalmente, fim do dia, não vou beber uma cerveja, fim do dia, 5 da tarde, 5 e meia, ainda está, se for a altura de verão aqui, às vezes é dia até às 10, muitas vezes se os meus miúdos estiverem cá, porque a minha família ainda está em Portugal, portanto eu viajo quase todos, duas em duas semanas para Portugal, ou às vezes todos os fins de semana, depende da altura, mas quando na altura de férias, quando eles estão por cá, portanto vamos até aos parques, portanto isto tem muitos espaços verdes, tem sítios muito bonitos onde se pode desfrutar da natureza, andar de bicicleta, os miúdos podem brincar, portanto é muito agradável, portanto os fins de semana também são basicamente passados assim, a desfrutar dos espaços verdes.
Muito bem. Olha, presumo, uma vez que a tua família está em Portugal, que uma das coisas que te faça mais falta aí é mesmo a família.
Não, neste momento são cá, por acaso. Viajamos todos de domingo,
perfeito.
Volta de regresso a Portugal.
Perfeito. Mas à parte disso e à parte, obviamente, das saudades da família, dos amigos que cá ficam, o que é que tu sentes saudades daquilo que seja português que não tens por aí?
Cá, da comida da minha mãe.
É daquelas respostas que estamos sempre à espera.
Agora sim, essa aí é a mais óbvia, mas é verdadeira, que neste momento, embora eu me tenha desenrascado com algumas coisas, sim, não, dos meus amigos, claro, de Braga, também sinto saudades do ambiente da Universidade de Minho, deixei lá muitos, muitos amigos, portanto, durante muito tempo, eu também, foram muitos anos que passei lá, portanto, e deixei lá ainda muitos amigos, trabalham lá como docentes, outros trabalham lá que ainda, como é, investigadores, portanto o tempo que estive lá como a fazer doutoramento e como postdoc, e claro, tenho saudades de todo esse ambiente, mas ainda vou dando uma perinha, ainda vou participando em algumas ações da Universidade de Minho, por exemplo, agora temos um curso de verão em ótica visual, que será agora no fim do mês, início de agosto, em que eu participo, portanto estive também na... Sou um dos coordenadores, portanto vou fazendo também uma perninha para matar saudades.
Um bom filho à casa torna.
Mantendo sempre a ligação.
Olha, e em sentido inverso, o que é que mais gostas na cidade, em Groningen?
O que eu mais gosto, de facto, é o investimento que eles fazem nos espaços verdes. Há um parque que eu vou... Passo os fins de semana e às vezes durante a semana, quando os meus filhos cá estão, eu vou lá. Enorme, 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 até se perder de vista, com lagos, canais, espaços relevados enormes. É quase uma cidade. E é o parque da cidade. Tenho muita pena da minha cidade não ter algo assim. Não ter algo assim, é excepcional. A qualidade de vida que isto aporta. Este fim de semana estive lá a fazer um piquenique com os colegas aqui, um churrasco com os colegas aqui do departamento. Estivemos lá todos, havia umas cervejas e assar uns hambúrgueres e uns bifes. Passamos ali uma tarde excepcional e faço isso muitas vezes. Isto, a cidade convida muito a este tipo de vida ao ar livre, quando o tempo ajuda, não é? Quando o tempo ajuda. Muitas vezes esse é o problema, não é? Mas é excepcional a esse nível, é excepcional a isso. Eu tenho muita pena de nós não termos essas infraestruturas, porque são uma grande mais-valia para a qualidade de vida de qualquer cidade.
Perfeito, parece-me lindamente, parece-me um bom plano para fim de semana. Olha, Miguel, tempo para voltarmos à música, desta vez um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí na Holanda.
Muitos tempos... Uma música que me faça lembrar Groningen, Holanda.
Sim, sim.
Talvez pelo nome, pelo título, The Rain Song from dos Led Zeppelin. Porque de facto chove muito e o inverno às vezes é penoso. Às vezes sai de bicicleta a pensar que não vai chover e é meio de caminho. Começa a chover. Nunca chove assim muito, muito cedo, mas chove com muita frequência. Portanto, é a parte que mais marcante é essa, a meu ver.
Sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glowing. I watch the fire that grew so low. Thank you.
Depois da música, voltamos à conversa com o Miguel Faria Ribeiro, antigo estudante de Optometria e Ciências da Visão, agora a trabalhar na Holanda. Miguel, para quem não conhece a cidade ou até o país, que sítios é que te sugeres para visitarmos?
Não é que eu seja muito conhecedor, portanto, a cidade de Groningen é uma cidade muito bonita, é uma cidade relativamente pequena, portanto, em termos de... Tem sensivelmente o mesmo número de habitantes de Braga, muitos deles jovens, devido à universidade. A universidade é muito grande e traz muita gente de fora, mas é uma cidade um bocadinho mais compacta, onde, por exemplo, toda a zona do centro está habitada, muitas das casas são casas com mais de 100 anos, portanto, aquelas casas típicas em tijolo. Portanto, a própria cidade é muito bonita, só visitar o centro e as ruas, os canais. Portanto, é quase uma espécie de Amsterdão à escala, em miniatura. E depois toda a zona envolvente são lagos, canais, zonas verdes. Portanto, Groningen é uma cidade muito bonita, mas está aqui assim no norte, um bocado muito isolada. Portanto, o resto da Holanda que eu conheço será aquilo que a maior parte das pessoas conhecem, Amsterdão, conheço Haia e pouco mais.
Olha, e ao nível da gastronomia, alguma coisa típica daí que queiras aconselhar?
Não, não, não.
Não trocas a gastronomia portuguesa.
Fazem uma coisa muito bem, que são as costelas grelhadas, que eu aprecio muito, deve ser a única coisa que eu gosto de comer quando vou aos restaurantes com os meus amigos. A carne é muito boa, portanto, como sempre, carne, e o peixe também é muito bom. Eu normalmente vou ao mercado e cozinho em casa, mas as costelas fazem-nas muito bem, porque são marinadas e depois são, é muito bom. À parte disso, não. não é de todo. Eles são muito pragmáticos no que diz respeito à culinária, não é de todo uma qualidade, nada.
Olha, já perto do final da nossa conversa, ia pedir-te aqui alguns conselhos para quem está a pensar em migrar.
Alguns conselhos? Não sei se tenho... não sei se serei a pessoa mais indicada. Isto para mim foi assim um bocadinho decidido à última da hora, portanto surgiu a oportunidade. Eu estava numa conferência na Grécia e um colega que está cá na altura falou-me que estavam à procura de gente. Eu na altura estava como pós-doc, e quando me falaram da posição, isto é uma área que sempre me interessou bastante e gostava de trabalhar assim numa destas empresas de renome, perceber exatamente como é que as coisas são e funcionam, e está a ser uma experiência muito interessante, mas não foi nada assim muito planeado, portanto, se calhar se me perguntassem 6 meses antes, eu não tinha planeado emigrar. Portanto, o meu conselho é aproveitar as oportunidades, não é assim tão difícil quanto parece, portanto, e há que sair um bocadinho da zona de conforto, é quando as coisas interessantes acontecem.
Isto está nos teus planos, ou tencionas voltar definitivamente a Portugal?
Tenciono, está nos meus planos, mas tento não fazer muitos planos, porque a maior parte eu não os consigo controlar e lido muito mal com a desilusão. Portanto, sim, digamos que é um desejo, não é um plano.
Espero que sim. Ficamos com o teu desejo. Olha, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência.
Muito obrigado.
E assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho, hoje embarcamos com Miguel Faria Ribeiro e é com mais um tema escolhido por ele que fechamos o programa de hoje. Eu aproveito para vos dizer que o Alumni pelo Mundo vai de férias durante o mês de agosto, por isso voltamos em setembro com mais histórias de antigos estudantes da Universidade do Minho. Até lá!
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friends are nowhere to be seen, and she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad and bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again, as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on grown up cow? and the workers have struck for fine. 'Cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hearts, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about a million to gain. As I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Look at that sandy shore. Take a look at that. Oh man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. In the best-selling show, who's their life on?
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.